Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @igrejaabablumenau.
Graças a Deus, querido. Você está feliz, irmão? Eu estou muito empolgado aqui em Blumenau. Eu falei para ela, eu sempre gosto de trazê-la junto quando para o altar, quando vou ministrar, porque nós temos, pela graça do Senhor, viajado por muitas nações, pregado em muitos países, implantado trabalho em muitas nações fechadas. Hoje são 11 países, pela glória do Senhor. Mas eu sempre falo que a minha missão principal é minha casa, é cuidar daquele grande tesouro que Deus confiou nas minhas mãos, que é minha esposa e meus filhos. E esse ano nós completamos 25 anos de casado. Estamos... Nem parece, né, irmão? Casamos com 15 anos, é brincadeira. E estávamos no Uzbequistão, no projeto Underground Experience. E foi muito especial completar bodas de pratas no campo, servindo ao Senhor. Nos últimos 3 anos agora os filhinhos cresceram e a Ana está bem mais junto comigo na Ásia, no Oriente Médio. E ela vai falar um pouquinho, bem pouquinho, dar um oizinho para a igreja, né, amor? Bem pouquinho. Se deixar, irmão, fala a noite toda, então. Vai lá, irmão.
Oi. Ele falou para dar um oizinho, né, gente? Paz, graça e paz, igreja abençoada aqui. Alegria poder estar aqui compartilhando daquilo que o Senhor tem incendiado nosso coração também lá na Janela 1040, na Ásia Central, Oriente Médio. Eu me sinto super em casa aqui, eu acho que isso é um pouco perigoso. Obrigado, pastores, pastor Tiago, pastor Haroldo, pastor Arlene, que bênção poder estar aqui com vocês. Mas eu queria assim rapidamente falar aquilo que Deus ministrou no meu coração agora durante o louvor. Eu gosto de estar nos lugares e sentir a igreja, o corpo de Cristo naquele lugar, né? E eu digo, Jesus, o que é para eu falar, que eu seja canal teu nos lugares que eu estou, onde quer que a gente vá, que a gente possa exalar o bom perfume de Cristo, amém? Mulheres, eu queria falar um pouco sobre a missão da mulher, mas eu não vou falar sobre isso não. Eu vou falar rapidamente aquilo que Jesus, o recadinho que Jesus tem para nós como igreja agora à noite, amém? E o recadinho está lá em Hebreus 10, 39, que fala assim, grava aí na tua mente, no teu coração, depois você lê em casa, mas diz assim, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a conservação da alma, irmãos. Então eu quero te animar nessa noite, não retroceda, o Senhor é conosco, o Senhor é contigo, Ele nunca nos deixará. A palavra diz, nunca te desampararei. E eu queria terminar rapidamente, falando também do que está escrito lá em 2 Coríntios 4:8. Porque muitas vezes a gente, como igreja, a gente desanima, a gente fica perplexo, não é? A gente está com tribulação, a gente fica atribulado por situações da vida. E aqui o apóstolo fala assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Então, irmãos, nós temos sim tribulação, mas a gente não tem angústia, amém? Nós não temos angústia, porque nós vivemos com o Senhor, nós passamos pelos problemas, mas não somos angustiados. Angustiados por Ele, estamos perplexos, muitas vezes eu e Davi, Rafa e Muri, nós ficamos perplexos com tantas situações que nós vemos nesses lugares, mas diz assim, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas nunca, jamais, jamais desanimados, somos perseguidos, mas não desamparados. Nós podemos ser perseguidos em várias áreas, mas nós somos amparados pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, por aquele que está conosco todos os dias, abatidos, mas nunca, jamais destruídos, amém? A gente pode se abater por situações que nós vivemos na vida, mas nunca, jamais destruídos. E ali o apóstolo continua, levando sempre o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo seja gerada em vós. Então, muitas vezes, é necessário nós passarmos pela morte do nosso eu, para que a vida de Jesus seja na vida dos irmãos. Amém? Vou falar rapidinho, uma coisa, bem rápido. Sabe, irmãos, assim, É rapidinho meu testemunho, porque eu lembrei da morte. A gente está sendo entregue à morte todos os dias. Irmãos, eu não gosto de sair de casa. Mulheres, eu sou casada, 3 filhos, eu sou a Amélia. Eu gosto de ficar em casa fazendo bolo, limpando a casa, cuidando dos filhos. Eu gosto de tomar café na minha mesinha, olhando para os passarinhos. E aí, de repente, Deus nos chama, não sei por quê, porque esse Deus não é gente, né? Ele nos chama para a gente ir lá, pegar um voo de 15 horas. Eu tenho medo de altura, mulheres. Eu não gosto de voar, não suporto aquele negócio. E eu entro, e eu lembro desse versículo, levando sempre as marcas de Cristo, morrendo todos os dias, para que a vida de Cristo seja gerada. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente vai precisar morrer para o nosso eu, mas para que haja vida de Jesus, amém? Então eu não sei se a mensagem vai ser essa, mas a minha mensagem para você é: morra para o seu eu, para que a vida de Jesus seja gerada em nós e possa alcançar aqueles a quem o Senhor nos levar. Amém? Deus abençoe.
Aleluia, hein, irmão? A próxima ela prega mais, né? E fica aí, né, pastor, o convite aí de repente, né? Queridos, é uma grande alegria celebrar esses 10 anos de One Passion aqui no Brasil, na ABA. Realmente nos sentimos em casa aqui. Os pastores dessa igreja são literalmente como pais para nós, de amigos, intercessores. E eu vou dizer para você, irmão, você é um privilegiado ter pastores tão abençoados. Nessa igreja flui a unção do amor. Você quase consegue tocar o amor nessa igreja. Eu creio que tem a ver com o coração desse casal aqui. Que o Senhor possa realmente abençoar vocês com uma longevidade bem longa, em nome de Jesus. Amém? Para celebrar um pouquinho, nós trouxemos um pequeno vídeo, um breve resumo, né, do que Deus tem feito nessas 11 nações, pela graça dEle, toda honra e toda glória ao Senhor, tá bom? Então vamos passar antes de entrar na mensagem. Irmão, pode apagar a luz, vamos lá.
Há exatos 10 anos atrás, Deus me deu um sonho, no qual uma mulher de Hijab aparecia para mim e me dizia: venham para a Ásia e nos ajude, estamos perecendo. Foi aí que entendemos a urgência e a necessidade de pregar o Evangelho do Senhor Jesus entre os povos não alcançados, que foram esquecidos por boa parte da igreja ocidental, mas com certeza não esquecidos pelo Senhor Jesus. Em 10 anos, pela graça do Senhor, já estamos em 11 países. Atuamos ali no Paquistão, no Nepal, em Bangladesh, no Tajiquistão, no Cazaquistão, no Uzbequistão, na República Independente do Caracal, Paquistão, na Turquia, nos Emirados Árabes Unidos e na Índia. Em parceria com a igreja local, sustentamos 64 missionários nativos em tempo integral. Já implantamos 10 igrejas, 6 escolas com princípios cristãos, milhares de curas e batismos realizados durante as cruzadas, nos lugares mais perigosos da terra e inalcançados, onde milhares de pessoas são impactadas pela pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Já libertamos 12 famílias da escravidão e também damos suporte à igreja que sofre em meio à perseguição, cada vez mais intensa nessas regiões da terra, e também ajudando os irmãos a reconstruir suas vidas após catástrofes naturais. A cada 3 pessoas que nascem no mundo, 2 são nessas regiões, do Oriente Médio, da Ásia e na Ásia Central. 97% das pessoas que morrem nessas regiões morrem sem nunca terem ouvido uma vez o nome do Senhor Jesus, e morrem sem nunca ter ouvido falar sobre a mensagem de salvação. Nosso alvo é chegar aos 50 países mais fechados e perseguidos da Terra e conectar a Igreja Livre a essa realidade. Porque há mais de 2 mil anos os campos estão brancos, mas ainda faltam trabalhadores. Se não colhermos, breve esta colheita se perderá. Onde estão os trabalhadores? Junte-se a nós e faça parte desta grande colheita. Adote uma criança e invista nos futuros pastores e missionários, porque juntos somos mais fortes e juntos vamos mais longe. Nós cremos que juntos, conectados com a Igreja Livre, nós podemos cumprir aquela palavra de Jesus que diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito obrigado por estar conosco nessa grande comissão.
Aleluia, louvado seja o Senhor. Dê um aplauso ao Senhor, irmão. Glorifique o nome dele. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Essa equipe aqui é top demais, hein? Vou levar comigo, pastor. O que você acha? Levar alguns comigo para me ajudar. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo, meu irmão, lá no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 14. Vamos ler um pouco, falar um pouco sobre missões, num contexto geral para a igreja. Quem achou, dá um amém. Hoje tem telão, né, irmão? Hoje está tudo chique, hein? Coisa boa. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, farão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui nessa noite, nessa casa tão linda, onde a tua presença é tão forte, Senhor. Fala conosco e nos ajuda a aplicar as verdades que vamos ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Nós sempre falamos, irmãos, como pregadores, como cristão, como novo nascido, que missão é você transportar aquilo que você carrega. Muitas pessoas, quando ouvem falar a respeito de missões ou têm contato com as conferências, muitas vezes falam assim: não, esse negócio aí não é para mim, eu não fui chamado para isso. Deus não me chamou para me envolver com essas coisas, o meu chamado é outro. Deixa eu dizer para você que todo no contexto bíblico, todo cristão nascido de novo, ele recebe o Espírito Santo como selo da promessa, sim ou não? Segundo Efésios capítulo 1, o Espírito de Deus está sobre eu e você, e esse é o nosso selo da promessa, então está dentro de você também. Então todo crente que nasce, todo cristão, todo ser humano que nasce de novo, ele carrega a presença de Deus. E a nossa missão como igreja é transportar essa presença de Deus para aqueles que ainda não conhecem, seja no Brasil, seja nas nações que ainda nunca ouviram falar o nome dele. É mais ou menos você ser dono de uma padaria, e o teu pão que você tem todo dia acesso é o pão vivo que desceu do céu, e você carrega esse pão para os famintos. Essa é a nossa missão, amém? Então, a guisa de introdução, dando essa pequena introdução, todos que estão aqui essa noite foram chamados e atraídos pelo Senhor para entender que todos nós temos uma missão para cumprir. Glória a Deus. Então não é só do pastor Haroldo, não é só do pastor Davi, não é só do pastor Tiago. Toda a igreja de Jesus em toda a terra foi chamada para o Senhor para cumprir essa missão. E esse texto aqui é o texto que nós chamamos o texto da grande comissão, junto com Mateus 28, você conhece. Mas eu quero tirar algumas coisinhas bem rápidas para incendiar o teu coração nessa noite. Primeiro que Jesus já tinha ressuscitado, ele já tinha cumprido o plano de salvação. Ele já tinha passado pela cruz, já tinha sofrido, já tinha levantado os mortos, já tinha vencido a morte, já tinha tomado as chaves da morte, do inferno, da mão de Satanás, já tinha triunfado, glória a Deus. Por isso estamos aqui essa noite. Então finalmente ele aparece aos 11. Eles estavam lá fechados, preocupados, entristecidos, e Jesus aparece para eles. Interessante que Jesus quando aparece para eles, o Senhor Jesus não lhes dá aquela saudação: paz seja convosco, meus filhos, que bom revê-los, olha, estou aqui, que bom, parabéns, vocês perseveraram. Diz o texto que Jesus censurou aqueles homens. Eles foram censurados, eles foram confrontados pelo Senhor. Sempre quando Jesus nos censura e nos confronta, sempre é para o nosso crescimento espiritual.
Porque o filho que é disciplinado pelo pai, o pai disciplina o filho a quem ama. Se nós, como povo de Deus, estivermos sem correção e às vezes censura do Senhor, não nos faz bem. Nós vamos fazer parte daquele crente, aquele crente aguado, fraquinho. Nós podemos chamar aquela geração mimizenta, aquele crente bananinha, você sabe, não? Que tudo, ai, está tão difícil, ai, como é difícil ser cristão, ai, meu Deus. Depois que eu me converti, perdi 52 seguidores no Instagram, ai. Você acha que esse é o tipo de cristão que o Senhor chama? Não, meu filho. Deixa eu dizer para você, quando o Senhor, Ele vier chamar a noiva, quando o Senhor vier retirar a noiva da terra, noiva, fala de mulher madura, preparada para o relacionamento íntimo, não tem como ser menina, diga amém. Deus está preparando uma noiva madura, adornada, ataviada, pura, imaculada, que recebe censura, que recebe confronto do noivo. Então o Senhor confronta, ele censura, por quê? Porque eles não deram crédito àquelas mulheres que tinham visto Jesus já ressuscitado. Então você sabe, elas foram na sepultura, estava vazia, saíram correndo e falaram: Jesus ressuscitou, está vazio. E os caras assim, essas mulheres não sabem nada. Mulher fala demais, mulher fofoca demais, isso aí estão alucinadas, coitadas. E você sabe como é que é, não deram crédito. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A mensagem que elas carregaram de ressurreição é a mesma que eu e você carregamos hoje. Quando nós vamos para as nações pagãs, escute, nesse contexto que nós pregamos, é onde o povo nunca ouviu falar o nome de Jesus. Nós não estamos lá refalando aquilo que as pessoas já ouviram centenas, milhares de vezes. Lá não tem Bíblia, lá não tem a presença de um pastor, lá não tem missionários, lá não tem igreja, lá não tem acesso à verdade. São povos completamente isolados de tudo e de todos. E nós chegamos lá carregando a mensagem de ressurreição. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 1:18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque a mensagem da cruz parece loucura. E que mensagem é essa? É a mensagem que aquelas mulheres que viram a sepultura vazia carregaram. Que mensagem é essa? Ele morreu, mas ele está vivo e vai voltar. Nós carregamos essa mensagem. Estava na Índia uns anos atrás. Escute o que eu vou te falar. Estava no templo, na frente da sepultura do Siddhartha Gautama, o Buda. Ele está enterrado no norte da Índia, numa cidade chamada Bodh Gaya. Tem a sepultura dele. É um mausoléu guardado por cara com segurança, armado, protegido, e as pessoas vêm do mundo todo peregrinar para tocar. Para tocar, pastor, naquela coisa ali, pelo lado de fora, porque ninguém pode entrar. E aí nós entramos lá, e eu tenho essa aparência assim de budista, careca, aí eu coloco a roupa deles. Essa roupa aqui é paquistanesa, mas nos países que eu estou, eu coloco a roupa deles para poder se infiltrar. Pegou a visão ou não? Você tem que se infiltrar. Sim ou não? Tem que ser esperto. Apóstolo Paulo falou: me fiz de tudo para com todos, com o objetivo de ganhar alguns. Então eu coloco uma roupa budista. Eu já tenho essa cara aqui mesmo que parece um ovo, né? Não tem pelo, não tem nada. Boto a minha bata budista e entro nesses lugares. E eles ficam, eles têm uma disciplina de mortificar a carne. Então eles ficam de bata sem nada por baixo, sentado em pedras, os homens. Você conseguiu entender, não? Então eles sentam nas pedras, sentam bem em cima do compartimento, sabe? Entendeu? Eles sentam em cima dos ovinhos, né? E fico ali meditando. Você deve ter visto aqueles vídeos, aqueles monges que levam. Quem já viu? Já pensou, irmão? Como é que eles conseguem? Eu fico impressionado. Então eles ficam ali horas, meditando, acende um incenso, sento na pedra gelada e fico ali, mortificando a carne. Eu entrei também com a minha bata, mas com certeza não fiz igual a eles. E aí comecei a conversar, e nós estávamos diante da sepultura do Buda. Eu usei aquele ambiente para poder apresentar a mensagem da cruz, que é loucura para os que se perdem. Aí eu falei assim, ah, então o teu líder, o teu Deus está ali, está enterrado ali, rapaz, o teu guru está lá, tá, o teu guru, eu tenho outro guru. E se você conhecesse o meu guru, você ficaria impressionado com o meu guru. Porque eu sirvo um guru, o único guru na terra, na história da humanidade, que morreu. Mas depois de 3 dias ressuscitou dos mortos, está vivo pelos séculos, dos séculos, dos séculos. O nome dele é Jesus. A gente acabou de cantar, speak the name of Jesus. Eu clamo, há poder no nome de Jesus. Essa mensagem é carregada de poder e unção. Em qualquer lugar da terra onde você fala o nome de Jesus, e você fala que ele venceu a morte, e você fala aquilo que as mulheres que foram do túmulo falam, o Espírito Santo começa a convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, e de repente ele começa a chorar, e começa a se quebrantar, e Deus abre o coração dele, e ele é iluminado pela palavra de Deus, e ali mais uma alma se converte, e tem um nome escrito no livro da vida. Sai da morte para a vida, é transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Se você não acha isso empolgante, eu não sei o que, que vai empolgar a igreja. Para mim isso é a mensagem mais empolgante da terra. Por isso que a gente se arrisca mesmo. As pessoas falam assim, pastor, não é perigoso? Não, rapaz, perigoso é ficar em casa comendo pipoca e vendo televisão. Diga amém. Perigoso é você viver longe do propósito. Perigoso é você não cumprir o chamado de ir e fazer discípulos de todas as nações. Depois de censurar, Jesus fala de duas coisas que eu creio que poderia chamar os inimigos da grande comissão, ou os inimigos da missão. A primeira coisa é a incredulidade. Você sabe que para ser crente tem que crer. É ou não é? Porque vamos ser sinceros agora, vamos bater um papo, eu e você. Crer no invisível não é fácil. Você crer naquilo que você não vê já é difícil. Ainda você levar outros a crerem naquilo que você também crê, mas não vê, é mais difícil ainda, é ou não é? Por isso que o Espírito de Deus está dentro de você. Você sabia disso? Mas ele repreende a incredulidade deles. E hoje nós vivemos também uma dificuldade com a incredulidade. E não é só dentro da igreja, fora da igreja, é em todo contexto. Às vezes nós não conseguimos crer que aquilo que foi escrito ainda funciona. Nós não conseguimos crer que o poder que é no nome de Jesus ainda é o mesmo. Que o poder que é no sangue do Cordeiro ainda é o mesmo. Por isso muitas vezes nos amedrontamos. Nessa última cruzada que fizemos agora, sempre após os evangelismos, nós implantamos igrejas, escolas, treinamos nativos, missionários, para que fique estabelecido ali a semente que foi plantada. Eu lembro que nós estávamos orando pelo local que iríamos fazer. E aí eu fiquei sabendo de uma história de uma cidade que tinha sido cercada pelos radicais e tinha sido incendiada a cidade inteira. Tinha muito cristão naquela cidade, eles mataram vários cristãos. E quando eu fiquei sabendo aquela história, me deu vontade de fazer esse evangelismo naquela cidade. Aí chamei uma equipe, começamos a nos organizar, que é difícil, é caro, é perigoso, é um trabalho, irmão, dá um trabalho pregar a palavra de Deus onde ninguém prega. Você não imagina. Coisa mais fácil do mundo é você sentar em frente ao computador e pregar através do Facebook, Instagram. Isso é moleza. Isso aí é você bota uma câmera na tua frente e começa a pregar, e aí você fala. Agora, quando você sai daquela realidade e você se lança no meio dos campos que estão brancos, se prepare para a batalha. Mas o general que não perde uma batalha está junto com você. E aí uma equipe grande reunimos, e aí metade começou, pastor, tu é maluco, pastor. 2 anos atrás colocaram fogo em tudo. Eu acho que não vai dar certo esse negócio. Assim, filho, tu acha que não? Não sei, acho que não. Então faz assim, fica de lado e começa a orar, só ora. Aí fui diminuindo. Ficamos com um grupo bem pequeno. Mas uma lição para nós essa noite. Deus, para fazer grandes coisas, não precisa de muitas pessoas. Ele precisa de poucos comprometidos, posicionados, que não tem medo de ousar crer na palavra dele. Diga amém. Então eu fiquei com um grupo pequeno, mas corajosos, dispostos a morrer pela causa. dispostos a dar a própria vida por Jesus. Começamos a organizar, levantamos recursos, em torno de $25 mil, custa uma cruzada, 25 mil, 30 mil. Ano que vem nós estamos querendo fazer uma no Nepal e uma no Paquistão. Se Deus tocar no teu coração para ir junto e abençoar, eu estou aqui, amém? Pede a bênção do pastor Haroldo, depois vamos junto comigo. Eu te explico tudo como funciona. Glória a Deus. Fica tranquilo, tem segurança com a AK-47 do teu lado, não vai acontecer nada com você. Aí nós começamos a organizar, chegamos, levantamos recursos, Deus nos abençoou. Deus sempre toca em corações para poder enviar o recurso, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se esse é o desejo do coração de Deus, esse deve ser o desejo do coração da igreja, aleluia! Porque nós somos os representantes legais de Deus na terra, diga amém! Chegamos na cidade um dia antes, começamos a orar pelo local, o terreno e tudo, né, para ver se não tinham colocado explosivos embaixo da plataforma. Eles têm essa mania, encapetada de colocar explosivos embaixo da plataforma. A gente vai lá, a gente olha para lá, olha para cá, e ora, e bá. E aí os locais chegaram assim, bah, pastor, e se vier pouca gente, pastor, e se de repente vier, né, olha o espaço aí, cabe umas 5, 6 mil pessoas, mas se vier só 100, 200, 300, assim, rapaz, por uma alma teria valido a pena. Por uma alma já teria valido a pena. E nós alugamos 100 ônibus para trazer das aldeias mais distantes. E lá o ônibus é legal porque é bem seguro lá. Cada centro tem centro de segurança, bem certinho. Airbag, nem tudo. Tem 40 bancos, você coloca 150 dentro e 50 em cima. É uma maravilha. Transporte super seguro. Aí quando começou a dar uma hora e meia para começar, começou a chegar os ônibus, irmão. Socado de gente, socado. Criança, adulto, idosos, pessoas sendo carregadas em maca, enfermos, pessoas semimortas, pessoas com tumores, pessoas cegos, pessoas aleijados, coxos. E eu me lembrei do livro de Atos dos Apóstolos, que quando a igreja começou, o poder de Deus varreu a terra. E eu falei assim: Jesus, assim como o Senhor fez em Atos, faz nessa noite também. E eles começaram a jogar os enfermos na plataforma, bebezinhos assim, semimortos. E aquilo cortou meu coração. Porque só quem é pai e mãe entende esse negócio, bebezinho. E começou a chegar gente, chega gente, chega gente. Nós convidamos o chefe de segurança, que é muçulmano, para participar. Porque nem todo muçulmano é radical. Amém? Tem muito muçulmano, gente boa. Sentou junto na plataforma e começou a chegar gente, gente, gente. Ele assim, me cutucou, passou, estou preocupado. Sim, com o quê, filho? É muita gente, esse lugar é no máximo para 5, 6 mil pessoas, tem mais de 7 mil já. Eu falei assim, fica tranquilo, que nessa noite o nosso Deus vai te surpreender. Ele assim, mas eu estou preocupado, vai dar um pisoteamento. É, você sabe, quando um empurra, o outro cai e começa a se matar tudo, é pisoteamento. Ele assim, eu estou preocupado que dá começa a cair, pisotear e morrer. Eu disse, não, fica tranquilo, nessa noite o Deus que nós servimos é o Deus de paz, é o Deus da graça, é o Deus do amor. Nenhuma alma morrerá nessa noite. Para a glória do Senhor. Foram 4 horas, irmão, de ministração, e mais de 8 mil pessoas ouviram o evangelho. Muitos foram curados e o nome de Jesus foi glorificado naquele lugar. Eu voltei para casa depois, 6 horas de carro, porque nós sempre fazemos longe, para implantar longe dos centros. E eu estava assim, desmaiado, em êxtase, assim, só glorificando o nome de Jesus. Mas você tem que vencer a incredulidade para evangelizar teu vizinho, tua família, para falar do amor de Deus, para começar um grupo de crescimento, para participar de um grupo de crescimento, para ler a Bíblia, para virar discípulo, para meditar na palavra, para dobrar o joelho pelo menos uns 10 minutinhos por dia, para ter tempo com Deus. Você tem que vencer a incredulidade, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o primeiro inimigo a ser vencido é a incredulidade. Diga, nessa noite, toda incredulidade que estava no meu coração vai cair por terra, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Segunda coisa que o Senhor fala é dureza de coração. Isso aqui, meu Deus do céu, parece uma pandemia. Corações endurecidos que perderam a sensibilidade do grande chamamento. Você sabe que quando eu fecho o meu coração para as coisas de Deus, Deus não pode me usar, porque o meu coração está endurecido. Se tem uma coisa que eu admiro em Jesus, dentre tantas, é o coração de compaixão que ele carrega. Mateus 9,36 diz que Jesus, vendo as multidões, se compadeceu delas, porque estavam exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. Então ele olha para os discípulos e fala: a seara é grande, meus filhos, mas os trabalhadores são tão poucos. Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Meu irmão, os campos estão maiores ainda. Eu vou ler um dado para você aqui, para você anotar. Nessas regiões que nós estamos trabalhando, nessa área tem os 62 países menos evangelizados do mundo. Nós temos em torno de quase 200 países catalogados. Nessa região, vocês têm os 62 menos evangelizados da terra. 97% dos povos não alcançados e 82% da população mais pobre e miserável do mundo vive nessa região. De cada 3 que nascem no mundo, 2 nascem lá. Você sabia disso? Porque eles fazem muito filho. Muito filho, eles gostam de fazer filho. Eles vão fazendo. Esse ano batemos a marca de 8 bilhões de pessoas na Terra. Calcula-se que nasçam 210 por dia e morram 150 mil por dia. Nessa região, 97% das pessoas que morrem sem nunca terem ouvido uma vez o nome de Jesus. Por isso que depois que nós começamos a ir para esses lugares, nos vira uma chave no espírito. Se tem uma coisa que eu não perco mais tempo é discutindo teologia. Um crente, porque o crente gosta, tem crente que gosta, eu não gosto. Debate teológico. E aí fica discutindo. Se tinha me perguntado para mim: pastor, tu é pré, pós ou during? Eu não sei nem se tem 3 tipos só. Eu assim, pré, pós ou não sei o que, tribulacionista, você sabe, né? Eu falei assim: o que é o pré ou pós? Eu já sei o que é, mas eu perguntei para a pessoa, né? Porque estava tão insistindo. E eu não gosto, eu tenho pouco tempo, eu tenho que pregar o evangelho onde as pessoas não ouviram. Às vezes me chamam para perguntar essas coisas. Eu falo assim: não, pastor, porque tu crê na grande, que a igreja vai passar pela grande tribulação. O que seria a grande tribulação? Não, perseguição, morte, decapitamento e prisão, coisa e tal. Ah, não, isso aí a gente já vive lá no Oriente, mas na Central. Por que, você tem medo? Não, pastor, eu creio que não, pastor. Não, eu sou a noiva, pastor. Eu vou ser tirado, amém, eu também quero ser tirado. Mas, se por acaso eu não for tirado, eu vou enfrentar glorificando o nome de Jesus, porque eu já morri para as minhas vontades. Já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Diga amém. Porque quem ama a sua vida, perdê-la, mas quem perdê-la por minha causa, achá-la. Não tenho mais nada a perder, já perdi tudo por Jesus. O que vier daqui para frente é lucro. O viver é Cristo e o morrer é? Então na próxima eu quero você junto comigo. Amém? Incredulidade e dureza de coração. Uns dias atrás eu estava na Turquia, fomos conhecer a igreja de Laodiceia. Você sabe que Laodiceia foi aquela igreja que Jesus falou assim: Laodiceia, Laodiceia, aconselho que de mim tu compre colírio para colocar nos teus olhos. Você sabe o que aconteceu com Laodiceia? É interessante, se você puder visitar, visita lá. Se você olhar de frente para o que sobrou das ruínas da Laodiceia, na mão esquerda tem um templo de Apolo. Quando a Laodiceia começou a prosperar, que Deus, ele quer prosperar a sua igreja. Não, está fraco. Deus quer prosperar a sua igreja. Ele quer prosperar eu e você. Ele quer nos dar recursos. Ele quer nos dar condições para que a gente possa alcançar os perdidos para Ele. Eles começaram a prosperar. Eles fizeram uma edificação parecida com o templo de Apolo. Se você analisar, parece que eles estavam querendo imitar. Você sabe o que é isso? É a igreja moderna, que muitas vezes quer imitar aquilo que o mundo está vivendo. Não sei para quê, porque depois só tem que desimitar, porque vai dar um trabalho. Você consegue entender? Porque a mensagem que foi confiada para nós como igreja, o mundo não tem. As pessoas não precisam daquilo que já estão cheias, elas precisam daquilo que eu e você carregamos. Essa é a nossa missão. Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança do mundo não está na mão da ONU, não está na mão dos governantes, não está na mão dos líderes mundiais, está na mão da igreja. Tem pessoas que nos criticam, nos julgam. Ah, você sai daqui para ir lá mudar uma cultura, para mudar a religião. Não, 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 não. Nós não pregamos religião, nós não pregamos uma contracultura, nós pregamos salvação no nome de Jesus e automaticamente implantamos a cultura do reino. E a cultura do reino funciona no mundo inteiro. Você consegue entender, sim ou não? Porque a carência da humanidade é a mesma em todos os lugares. Dureza de coração. Nessa noite o Espírito de Deus quer quebrar o teu coração. Faz quanto tempo que você não chora pelo perdido? Faz quanto tempo que você não chora por uma alma que está padecendo? Faz quanto tempo que você não para para ouvir a voz de Deus? Eu gosto de citar Neemias quando falo sobre dureza de coração. Neemias capítulo 1, não precisa abrir, mas disse que quando o Hanani veio da província, eles enviaram uma comitiva para saber o que tinha sobrado de Jerusalém e de Judá. Diz a palavra que quando eles voltaram, o Neemias ficou curioso para saber sobre os irmãos dele que tinham ficado lá, que não tinham sido levados cativo. A comitiva chega na província, Neemias os aborda, e eles falam uma coisa interessantíssima para nós. Neemias, o restante, os que não foram levados para o exílio, se acham na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, suas portas queimadas. Estão em grande desprezo, miséria. Desprezo, miséria. Muros destruídos, portas queimadas. Se você começar a viajar pela terra, pelo mundo pagão, que não tem acesso à verdade, o que você vai ver é desgraça, miséria e trevas. Muros destruídos, vidas destruídas, portas queimadas, sonhos queimados, esperança queimada. Eles não conseguem ver, irmão, é tanta treva que eles não conseguem ver. Eu estava na Índia, eu gosto de contar, o Espírito Santo vai me mandando falar. Posso falar? Posso, né, pastor? Posso. Eu fui no Rio Ganges. Se você um dia quiser conhecer um rio bonito, vá no Rio Ganges. Limpo, clárido. O rio mais podre do mundo, mais poluído da terra. O dia que nós chegamos, estavam queimando 250 corpos. E quem não tem dinheiro para queimar, porque na época que eu fui, alguns anos atrás, custava $200 para queimar um corpo. Quem não tem dinheiro, joga os seus mortos na beira do rio, para que os abutres, os cães, os ratos, comam o cadáver. Porque eles creem que se morrerem nas margens do rio, o ciclo de reencarnação acaba. Porque eles creem que embaixo do rio tem uma deusa, a Gandhi, que receberia a sua alma, então eles parariam o ciclo de reencarnação e parariam de sofrer. Nós chegamos lá, alugamos um barco, começamos a navegar, corpos boiando para tudo quanto é lado. Fomos levados na casa da morte, a Death House, uma casa de 4 andares, onde as pessoas entram para esperar a morte chegar. Você começa a subir as escadas, no canto tem esqueleto, tem outro que já está em estado de decomposição, tem uma pessoa ali gemendo, agonizando, esperando a morte chegar, e aquele aroma, aquele cheiro, misturado com incenso e adoração aos demônios, e aquele cheiro de carne podre e carne queimada, e aquilo vai envolvendo você, e você vai entendendo o que é viver em miséria, destruição e densas trevas. Quando nós subimos lá, tem como se fosse um terraço, e você está de frente para o rio, a tua mão esquerda você vê os corpos sendo queimados, e à frente o rio. Eu parei ali e comecei a orar, e comecei a chorar, e falei assim: Jesus, nós precisamos fazer algo por esse povo, Senhor. Aí estava eu e mais 3. Eu chamei um jovem que estava me trazendo e falei assim: vamos pregar aqui. Ele assim: pastor, não viaje. Se tu abrir a boca para falar alguma coisa aqui, a gente vai ser destruído. Eu não tenho intenção de morrer hoje. Eu quero casar, quero construir família. O que, que a gente pode fazer? Vamos orar, pastor, vamos orar. Eu passei um tempo ali orando, chorando, clamando ao Senhor. Um jovem, amigo daquele que estava comigo, não pôde estar porque tinha sido espancado. Semanas antes, numa aldeia hindu que ele estava evangelizando. Os caras armaram uma emboscada, jogaram um tronco de árvore, ele caiu de moto, espancaram ele e deixaram ele quase à morte. Acharam que ele tinha morrido, mas passou um bom samaritano e levou ele para o hospital. Esse jovem não estava junto. Tivemos um tempo de oração, de pranto, de clamor e de choro. Depois voltei para o Brasil, depois de um tempo, recebi um e-mail, algum tempo depois, dizendo que esse jovem que não pôde estar, esse jovem foi a resposta das nossas orações. Escute o que eu vou te falar. Esse jovem ouviu Deus falar para ele: filho, eu quero te levar para as margens do rio para evangelizar. E você vai andar pela margem do rio e você vai falar de mim para as pessoas que eu te mostrar. Você não pode falar para qualquer um lá, irmão. Se você falar, você pode morrer. Dá para entender? Sim ou não? Não é igual aqui que nós somos livres. Aqui você, na cafeteria você fala de Jesus. Você vai no restaurante, você fala de Jesus. Você vai em qualquer lugar, é uma bênção, sim ou não? Aleluia pelo Brasil. Louvado seja o nome do Senhor pelo nosso país. Dá um amém. Então ele começa a ir pelo rio, todos os dias. Às vezes, durante 2, 3 horas, ganhava uma alma para Jesus e encaminhava para uma igreja underground, escondida. Mais uma alma. Um dia ele estava, ele mandou esse e-mail para mim, ele falou assim, que um dia ele estava caminhando pelo rio, e viu uma mulher, uma jovem mulher chorando copiosamente. E lá, homem não para falar com mulher. Tem que ter um limite, não dá, tem que ser mulher, mulher, homem, homem. Aí ele viu, ela passou direto, o Espírito Santo falou para ele assim, para e fala, e prega o evangelho para ela. Mas Senhor, é uma mulher, não importa, para mim é tudo igual. Senta do lado dela, chora com ela, e prega a mensagem para ela. Ele sentou, esperou ela parar de chorar e começou a compartilhar a palavra. E ele perguntou, por que você está chorando tanto, filha? Ela assim, você quer saber por que eu estou chorando? Eu caminhei 5 dias da minha aldeia até aqui. Nós não temos comida, meu marido está doente, à beira da morte. Não temos trabalho, não temos nada, faz dia que não comemos nada. Então eu entendi que os deuses estão furiosos comigo. Então por isso eu saí da minha casa, da minha aldeia, 5 dias de caminhada para vir aqui oferecer um sacrifício às margens do rio. E você quer saber por que eu estou chorando? Porque fazem meia hora que eu entreguei a minha bebezinha de 6 meses em sacrifício aos deuses. E ele começa a chorar com ela e fala assim, eu vou te falar de um Deus que recebeu a tua bebezinha e apresentou o evangelho, aquela mulher se converteu a Jesus. E no final ela falou assim, se você tivesse chegado uma hora antes, eu estaria segurando a minha bebezinha. Você consegue entender a urgência que é o clamor das nações? Há muito o que fazer. Nós calculamos que existe 1,6, 1,7 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar o nome de Jesus. O meu chamado, irmão, o nosso chamado como cristão é pregar essa mensagem onde ela não foi pregada ainda. Mas para isso eu preciso vencer a dureza do meu coração. Aqueles homens que foram na província não tinham a resposta. Por quê? Porque não tinham um coração quebrantado. Eles foram, eles voltaram e não fizeram nada. Eles não ajudaram a restaurar nada. Então Deus encontrou em Neemias um coração disposto. Quem é Neemias aqui essa noite? Quem está disposto aí? Quem está disposto a fazer a diferença? Talvez você não vá, mas irmão, as tuas orações devem ir. Você deve se envolver. Se Jesus viesse hoje, ele, você acha para onde que ele iria? Para um país praticamente completamente evangelizado ou para uma terra onde ninguém ainda está pregando? Para onde você acha que ele iria? Jesus falou, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Escute, a luz só brilha no meio das trevas. Nessa noite, o Senhor te chama para ter um coração quebrantado. Não endureça o teu coração. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. O Senhor te chama nessa noite, meu irmão, para ser resposta àqueles que nunca ouviram falar o nome dEle. Ano que vem temos vários alvos, challenges, targets, temos desafios gigantescos, porque à medida que avançamos, Deus vai abrindo portas, e o povo lá tem sede e fome de ouvir a palavra. Aqui às vezes é difícil evangelizar, porque a pessoa já ouviu de tudo, é ou não é? Aí começa a perguntar um monte de coisa, tá, mas que religião que é essa? Ah, dos crentes? Ah, não pode jogar bola? Ah, não pode isso? É assim ou não é? Brasil. É tanta comida na mesa, você... Ah, isso aqui tem pimenta? Não tem, como, tem alho? Ah, não gosto de alho. Ah, tem cebola? Não, não gosto de cebola. É, não é? Ai, que cheiro estranho. Não, eu gosto mais... É tanta... Glória a Deus por isso. Por isso que o nosso país está uma bênção ainda. Diga amém. Amém. A igreja do Senhor sustenta. Talvez você não tenha noção disso, mas é o corpo de Cristo que sustenta essa terra. Não virou um caos ainda. E aí as pessoas pedem... Ah, não... você tem que explicar, dar uma volta para ver. Lá não. Basta uma palavra e a pessoa se quebranta no nome de Jesus. Sabe por quê? Os campos estão brancos. Nessa noite o Senhor te chama para ser resposta para as nações. Eu estou terminando já. The time over. Acabou meu tempo, mas eu queria terminar com essa história. Deus nos deu o encargo de investir nas crianças. É um dos ministérios que mais tem frutificado no mundo todo. Aqui também, pastor, achei tão lindo, né? As criancinhas aqui louvando. Louvando a Deus com aquela música que eu amo, que é a bênção, te acompanha. Posso contar mais uma só que eu lembrei agora, pastor? Este dia eu estava num... Desculpa, irmãos. Eu não sei quando é que eu vou voltar, mas eu vou aproveitar, né? Depois você puxa minha orelha aí. Deixa eu secar meu cabelo aqui. Que tá... Eu estava no hotel e... Quando nós fomos agora, na última vez, para o Paquistão, eu senti Deus me falar, não sei se foi Deus que me falou, eu senti alguma coisa de Deus, que eu ia pegar um terremoto. E de fato, eu e a Ana pegamos um terremoto, 6.5. E foi muito legal, irmão, aquele negócio balançado. Eu fiz até um vídeo, ela correndo, e todo mundo gritando, get out, earthquake, eu não vou morrer hoje mesmo, eu sei que eu não vou morrer, então eu filmei tudo, foi bem legal. Aí eu lembro quando você está lá, você tem que tomar cuidado para evangelizar, porque é um país mais, é o quinto mais fechado da terra. E eu gosto muito de falar de Jesus nesses lugares. Onde eu vou? Mas esses lugares é muito legal, porque os caras nunca ouviram, então eles ficam chocados com a mensagem. Uau! Porque a mensagem, o evangelho é o poder de Deus. É muito forte esse poder. Eu sou empolgado com essa mensagem. E aí, o irmão falou assim, pastor... Eu sei que tu é meio empolgado, gosta de falar onde não deve, escute. Só fala para alguém aí dentro do hotel, porque está cheio de staff, de trabalhadores aí que são envolvidos com terroristas. Então você fica ligado. Você olha para ele, não diz que ele faz parte desses grupos terroristas. Não, fica tranquilo, estou de boa, rapaz, estou de boa. Estou de boa. Aí, estava no quarto, ouvindo louvor. Aquele louvor que a gente cantou agora. Que a bênção te acompanhe até mil gerações. A família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Já comecei a pensar nos meus netos, minhas netas. Olha que viagem. E eu comecei a cantar, a chorar e clamar. E de repente alguém na porta. Assim, que Deus será? Aí abriram uma pessoa, um homem. Falou assim, eu falei assim... Pois não, que eu posso te ajudar. Ele assim, ele olhou para mim assim, com o olho meio arregalado, assim, tu é cantor? Eu assim, não, rapaz, quem dera. Mas eu achei tão bonita essa música, assim, que música é essa? Então, essa música aí fala do Deus que eu creio. Ah, e esse Deus como é que é? Assim, rapaz, esse Deus é o único, é o poderoso, e blá, 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 vou ter que correr, mas esse é o Deus, esse é. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Como é que é o nome dele? What's his name? O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele assim, então, eu não sei se tinha uma coisa aqui que me atraiu para o teu quarto. Eu posso te falar? Pode, fala à vontade. Eu já estava quase já dando uma rajada de língua ali, né, irmão? Fala, filho. Não, minha mulher tá grávida, quase nascendo, começou a passar mal, está morre, não morre no hospital. Será que você podia fazer uma oração para esse teu Deus visitar a minha esposa lá no hospital para ver se acontece um milagre, uma coisa? Claro. Puxa, entrei, puxei ele para o quarto. Fechei a porta e fizemos um culto. Aleluia! Glória a Deus! Aí já tinha, né? Eu e ele ali. Depois a gente só faltou levantar a oferta, né, irmão? Amém? Aí orei, ele entregou a vida de Jesus. Foi uma benção, foi embora. 3 dias depois, numa porta. O nome dele, Abdullah. Eu tenho um vídeo, eu te mostro se você quiser. Tem irmão, às vezes fica incrédulo, né, com essas coisas. Já... Tem irmão que fala assim, não sei não. Eu filmo tudo. Eu faço questão de filmar tudo. Aleluia! Fala, Abdula. What happened, Abdula? Come on, Abdula. Já me abraçou. Só faltou dar a paz do Senhor. Não deu ainda, mas calma, vai. Ele entrou no quarto chorando e falou assim: eu queria só te agradecer, porque depois daquele dia que você orou, minha mulher ficou curada, saiu de casa, tá em casa, saiu do hospital, está em casa já. Aí ele chorando me olhou e falou assim: posso pedir um favor? Pode, vários. Ele disse assim: você pode escolher o nome do meu filho? Eu assim: rapaz, nem no Brasil ganhei tanta honra. Que responsável. Não, Abdul, não precisa, eu sou ruim de nome. Não, mas eu, por favor, eu gostaria muito que você escolhesse o nome do meu filho. E eu falei assim: não sei, rapaz, eu tenho só homem lá em casa, não sei nem dar nome de menina. É menino ou menina? Não sei também, aqui não pode fazer ultrassom, mas se, qual é o nome do teu filho? Eu falei: Gabriel, Josué e Emanuel. Ele falou assim: Gabriel, Gabriel. Se for menino, vai ser Gabriel. Assim, ok, Abdullah, glória a Deus, deve ter um Gabriel lá no Paquistão agora, né, irmão? Aleluia. Por que eu te falo isso? Porque aquilo que você carrega atrai as pessoas. Se você deixar o amor dele fluir, você não vai precisar gastar tanta saliva, porque a tua presença, o teu toque, o teu abraço, quebra os corações. Sabe por quê? Porque você será parecido com Jesus. Jesus, onde passava, atraía, sim ou não? Por causa da presença. Nós somos o bom perfume de Cristo. Amém? Está na hora. Agora é verdade, vai acabar, mas isso é a última história. Falei para você, nós temos trabalho com criança. Estamos com 5 escolas no Paquistão, dá o amém. Mais uma no Nepal. Estamos começando um trabalho. Quem viu aquele filme Sound of Freedom? Som da Liberdade. Aquele filme falou muito conosco, que a gente já começou um trabalho de resgatar essas pessoas, meninas, crianças também, da escravidão, do tráfico. E estamos começando um trabalho também. Temos um grande desafio, temos uma fila de espera de 500 crianças, 400 crianças no Paquistão, mais umas 45 no Nepal, Bangladesh mais um monte. Nosso desafio é gigantesco. Por que eu estou falando isso aí? Eu não estou pedindo nada, só que você ore por nós. Que você ore para Deus nos abençoar. Para Deus nos dar condições de ampliar. Para você ver que esse ministério é frutífero, nós trouxemos um pequeno vídeo, da Samira, e ela, Esmira, né? É tanto nome, Esmira. Essa menina, nós tivemos o privilégio de batizá-la agora, umas semanas atrás, uns meses atrás, e ela é paquistanesa, está com 14 anos de idade, ela foi uma das primeiras que nós recebemos na escola. Ela se converteu, ela foi batizada no Espírito Santo, ela foi batizada nas águas. Ela está liderando 3 grupos de crescimento. 3. Ela começou a evangelizar na aldeia dela e começou um monte de jovens, adolescentes, se converter. Ela já tem 3 grupos. 3! 3! No 5º país mais fechado da terra. Você consegue entender? Agora diga para o teu irmão assim, ó. É, né, irmão, a gente não tem desculpa. Fala para ele, fala. Nós não temos desculpa, né, irmão? É verdade, nós não temos desculpa. Amém? Então eu quero finalizar com esse vídeo. Não sei se vou finalizar, claro, com o vídeo. E depois eu vou orar com você bem rápido, amém?
Conheça a história da nossa aluna e missionária Esmira. Esmira é uma menina incrível que foi batizada há pouco tempo. Desde então, ela tem sido uma bênção para a sua nação. Com apenas 14 anos, ela não tem medo de compartilhar o amor de Jesus com seus colegas de escola, com os seus amigos e também com a sua família. Ela sabe que há muitos perigos para as meninas cristãs no Paquistão, mas ela confia em Deus e segue em frente. Esmira é um dos frutos da nossa escola com princípios cristãos no Paquistão. Você também pode ser um missionário onde você está. O que está te impedindo de anunciar o Evangelho às pessoas que precisam? Que o exemplo de Esmira te inspire a viver o seu propósito com entusiasmo e fé. Junte-se a nós com esse propósito. Adote uma criança. Através da sua oferta, você estará investindo em futuros missionários e pastores. Deus abençoe.
Hello, Brother Devi. I am Esmira. This is my cell group. God bless you.
Depois, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, o Rafa vai estar ali, a Muri e a Sara lá atrás, amém? A gente trouxe também umas pashminas que sobraram, né? Que vieram ainda do Oriente Médio. Depois você pode também adquirir tudo que está ali, é para a missão. Você vai estar semeando no reino de Deus. Então, em nome de Jesus, deixa Deus te usar, amém? Deixa eu falar para você. Hã? Ah, tem um marca-página também que você vai ser presenteado essa noite. Glória a Deus. Para você sempre olhar ali e lembrar de nós. Deixa eu terminar orando com você. Agradecer o privilégio, mas eu queria te falar algo importante. Nessa noite, eu falei tanto sobre Jesus. E Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E Ele está aqui essa noite. E eu não conheço praticamente a maioria de quem está aqui essa noite, mas Jesus conhece teu coração. Então eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora comigo. E para juntos orarmos ao Senhor. Eu queria fazer um apelo nessa noite. Porque eu tenho certeza que foi o Senhor que te trouxe aqui. Escute, Ele é o Deus do amor. Ele morreu por você. Assim como morreu pelo povo das nações que ainda não ouviram. Talvez você veja aqui essa noite procurando uma resposta. E a resposta para a tua vida é Jesus. Eu queria que durante essa oração, se tem alguém aqui essa noite que talvez ainda não deu esse passo de fé, talvez ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, ou talvez você está afastado por alguma coisa que aconteceu, e talvez aconteceu algo, você desanimou e você parou a caminhada. Talvez alguns estão aqui, tenham até chamado missionário, e talvez você esqueceu o teu chamado, mas nessa noite o Senhor manda te dizer: eu não esqueci do teu chamado. Talvez você esfriou porque achou que Deus tinha te abandonado, mas nessa noite o Senhor manda te dizer: eu jamais te abandonei. Amém? Feche teus olhos comigo, vamos orar. Comece a falar com o Senhor. Aleluia. Se você está aqui essa noite e quer retornar para o Senhor, levanta tua mão onde você está, por favor. Levanta bem alto assim. Amém. Aleluia. Se você está aqui essa noite e quer entregar a tua vida a Jesus, levanta bem alto também. Bem alto. Você quer ter encontro com Ele. Você quer reconhecê-Lo como Senhor e Salvador da tua vida. Isso, levanta. Levanta bem alto. Aleluia. Os irmãos que levantaram agora, vem aqui à frente bem rapidinho que eu quero orar por você. Vai ser um privilégio orar por você. Venha, 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 venha. Sai do teu lugar. Aleluia. Aleluia. Isso, venha. É o Senhor que te chama. Jesus está aqui essa noite falando: filho, eu te amo, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Esse é o chamado da graça. Venha, venha, não tenha vergonha, venha sentir esse abraço de amor do Senhor. Venha, pode vir, irmão. Isso, venha, Jesus está te chamando. Irmãos, aqui que eu fiz o apelo, sentiram frio na barriga e pensaram: será que eu vou, se eu não vou? Se você sentiu frio na barriga, é um sinal, eu devo ir. Vem também, vem, 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 pode vir. Se você sentiu frio na barriga, é com você que Deus está falando. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu orar para esses irmãos. Se tem mais alguém, vem, isso, vem mesmo, vem. Deus está chamando, não é o pastor Davi, não, o Senhor está chamando, pode vir.
Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @IgrejaAbaBlumenau. Que Deus te abençoe!